fiel Deus, é tão sério para nós como jamais antes. E desejamos que tu chegue ao teu direito, que cada palavra se torne verdadeira, encontre confirmação e cada promessa seja cumprida. Senhor, venha ao nosso meio como o ressurreto, como aquele ao qual pertence todo o poder no céu e na terra. Fiel Senhor, nós estamos à tua disposição. Indica-nos o caminho que devemos ir e o que tu queres que seja feito. Isso mostra-nos. Tu fostes tão misericordioso até agora e nos guiaste em rua reta pela causa do teu nome. Senhor, nós chegamos num ponto, nós queremos te vivenciar sensivelmente, audivelmente, visivelmente, fiel Deus. Abençoe a todos que já vieram e que ainda estão a caminho. Senhor, tem misericórdia de nós. De fato, mostra-nos a tua graça, da riqueza da tua graça. Mostra-te a nós. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Eu sou muito grato ao Senhor por esses dias. E a minha expectativa aumenta cada vez mais. A saudade se torna cada vez maior. Nós desejamos que Deus chegue ao seu direito, que Ele, de fato, possa se revelar assim, como aqui, no testemunho da Santa Escritura, nos foi deixado. E nas pregações do irmão Branham, que não foi somente um exemplo para nós, mas um homem enviado por Deus, ouvimos repetidamente que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E ainda recebemos a confirmação que não somente foram palavras, não somente uma confissão dos lábios ou uma repetição de Hebreus 13, versículo 8, mas repetidamente uma nova confirmação, uma nova confirmação nas reuniões nas quais a palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado, havia salvação, cura, libertação, ensinamento, revelação da palavra e da vontade de Deus. De fato, não faltava nada. Foi um ministério completo que abrangeu todos os campos que nos são mostrados na Santa Escritura. E a pergunta que nós temos que nos colocar, a todos nós, é: o que esta poderosa proclamação pôde cumprir em nós? O que pôde atuar em nós? Eu já nos últimos anos disse, é uma coisa de ordenar corretamente o ministério profético, mas é outra coisa que nós, como congregação nos deixemos ordenar divinamente, que as tarefas que nos foram colocadas, que nós as assumamos, e a responsabilidade que nos foi passada também assumamos, e assim nos coloquemos a Deus para que Ele possa agir adiante. Nós, impossivelmente, podemos estar satisfeitos somente com o anúncio da palavra. A palavra nos deixou promessas e a nossa fé está ancorada nelas. Nós temos uma esperança justificada, sim, um direito de que tudo o que está escrito também se cumpra. Hoje foi indicado, hoje de manhã, eu sou grato a Deus por isso, que Ele ainda fala e que Ele abençoa, que Ele ainda se esforça tanto por nós, mas o anúncio que Deus ainda quer fazer mais e nos indicar o caminho, como nós podemos alcançar essa plena redenção no seu efeito prático em nossas vidas? Para mim, as reuniões que estiveram atrás de nós já foram uma grande bênção. Talvez podemos julgar a bênção de forma diferente ou denominar como bênção, mas nós sentimos que Deus tem algo muito especial a fazer e que o Espírito de Deus, com poder, Ele força para que a fé bíblica surja dentro de nós, que também trará a confirmação bíblica atrás de si. Quão soberano foi todas as vezes quando o irmão Branham simplesmente, mas tocadamente, trouxe pelos seus lábios, quando eu proclamei a palavra do Senhor, então Deus a confirmará. O Senhor lhe havia dado a promessa que Ele estaria com Ele, que Ele oraria por reis e príncipes e que nada poderia resistir à sua oração, nem mesmo câncer. Ele, com alta voz, Ele ouviu da boca do anjo e podemos imaginar que absoluto veio ao coração desse homem de Deus. Não havia nada e ninguém que pudesse segurá-lo ou impedi-lo. Foi uma missão que lhe foi dada. Ele foi determinado e Deus o abençoou. Então, eu posso formular assim: nós somos o fruto de um ministério ordenado, determinado e abençoado por Deus. Nós somos o fruto da semeadura divina da palavra, das promessas divinas para esse tempo, ou não vejo isso de forma certa. Nós não somos filhos de uma denominação, mas filhos de Deus. Nos tornamos. E a palavra que estava determinada para esse tempo veio a ser semeada e faz surgir de acordo com a sua espécie. E porque assim, nós podemos contar que as mesmas coisas se cumprirão, sim, tem que se cumprir. No ministério do irmão Branham, sempre houve uma disputa espiritual. Eu tenho três aqui curtas pregações diante de mim, sobre as quais falarei brevemente hoje. Talvez lerei algumas coisas em inglês para o alemão. Antes de fazer isso, desejo ler de Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, se é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Nessa palavra, não somente indivíduos, mas todos os membros do corpo de Jesus Cristo são mencionados. Aqui é falado de um ser ajuntado, também de um crescimento espiritual, até que nós todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a plena medida, plena estatura na plenitude de Cristo, assim como nosso Senhor. Ele foi nascido nesse mundo, mas primeiramente foi envolto em fraldas e colocado num berço, mas então ele cresceu e houve um desenvolvimento até que tudo se cumpriu o que estava escrito dele. Da mesma forma, também nós, Se fomos nascidos de Deus, temos que ter crescimento espiritual. Não podemos ficar diminuídos. Deus cuidará para que sejamos plantas, árvores que são plantadas a rios, e para que possamos fazer progresso na fé. Eu tinha indicado que o irmão Branham falou sobre demônios que seguram as pessoas, que as impedem, as dominam e as não libertam. E se pegamos o Evangelho, proclamamos com todo o poder de Deus, e o resultado não é como deveria ser, então a culpa não está com Deus, não na sua palavra, não no seu sangue, não no seu espírito. Então a culpa tem que estar em algum outro lugar. Então o inimigo, ele quer, não quer dar o seu direito sobre nós. Então ele quer continuar a exercer a sua influência, e isso não pode ser. Na presença de Deus, nós queremos a influência divina, ser submissos a Ele. E tudo o que vem da direita ou da esquerda e que quer influenciar, isso nós temos que rejeitar e entrar debaixo dessa influência divina. Aqui nessa pregação ele diz: há demônios que vêm à alma das pessoas. Vamos, por favor, discernir. Há demônios que causam enfermidades. Cada enfermidade que vive dentro de si vem de um demônio. Não o ser humano é que é mencionado aqui, mas a coisa, no caso, a enfermidade. Também isso o irmão Branham muito claramente disse. Cada enfermidade que tem vida em si e que ataca e come ao seu redor e se espalha é um demônio. Ele disse literalmente que é uma vida estranha que tem o alvo de destruir a nossa vida. E por isso, não pode ser de Deus. Porque tudo o que vem de Deus terá ajuda, dará ajuda, mas não destruirá. Está aqui, pensem, tal demônio vem dentro da alma. É algo que flagela a alma. Nós temos que simplesmente agora ser reais conosco mesmos e nos perguntar se há algo que nos flagela, que nos importuna, tortura, ou se temos a plena liberdade que através do Gólgota nos foi concedida, se de fato vivenciamos ela. Do nosso Senhor e o seu ministério está escrito que Ele ajudou a todos que do diabo estavam dominados. Sim, o seu ministério estava principalmente consistindo que Ele expulsou diabos e libertou as pessoas. Então havia salvação e cura que não estava mais longe das pessoas. No momento quando os demônios se apartavam das pessoas, havia salvação e cura. Estava definido, determinado por Deus. Essas pessoas não precisavam mais esperar. Quantas vezes o Senhor, quando Ele curou cegos ou mudos ou tais pessoas, quando encontrou tal pessoa, simplesmente Ele expulsou o demônio e aquele que era mudo, de repente, podia falar. ou o cego podia ver. O que foi? Foi um ministério com plena autoridade e o efeito foi bênção para todos. O que foi no ministério do irmão Branham? Ele disse uma vez, literalmente, vocês poderiam orar a noite inteira e ungir alguém com azeite. E se o demônio na pessoa estiver dentro dele, então tudo isso não adiantará nada, a não ser que o demônio seja expulso. Então, isso talvez soe estranho, que de repente, após todas as reuniões sobre ensinamento profético, de repente chegamos em tal campo, mas simplesmente me vem assim a suspeita de que o inimigo, ele não quer deixar o povo de Deus sair livre. E já é o tempo máximo que nós possamos discernir e reconhecer do que se trata. Imaginem o que está aqui. Eu tenho que traduzir do inglês para o alemão e não é sempre muito simples, devido à formulação da gramática. Eu peço que vocês me desculpem sobre isso. Muitas vezes, vocês podem ver uma pessoa louca. Pode ser uma pessoa convertida e preenchida com o Espírito Santo, mesmo assim, plenamente louca. Isso está certo. Isso não tem nada a ver com a alma. É um flagelador ou torturador, como quer que queremos dizer. É algo que flagela a pessoa atingida. Agora, imaginem isso visualmente. Lá há uma pessoa convertida, até preenchida com o Espírito Santo, e está lá no hospício de loucos, mas ele não pertence lá. Ele não foi salvo para isso? Que ele seja trazido a algum lugar lá, mas que ele esteja na congregação do Deus vivo, brotando lá? Mas o homem não tem culpa, ou a mulher, quem quer que seja, mas a culpa atinge a nós, que não aplicamos o poder de Deus no nome de Jesus Cristo para que os amarrados sejam soltos e libertos no nome do Senhor. É uma coisa simples de quebrar o bastão e de falar um julgamento, mas é uma coisa totalmente diferente de carregar cada um no coração sem qualquer discriminação e dizer, Senhor, Tu podes me usar para que as pessoas atingidas sejam ajudadas? Agora vem algumas passagens muito importantes que eu também desejo ler lentamente. Um pecador vem ao altar e diz, irmão Branham, eu desejo que você ore por mim. Eu desejo fazer o bem. Você quer orar por mim? E ele então volta ao seu assento. Na outra noite, ele vem de novo. Quando se chama, quantos desejam ser salvos? Também ele levanta-se de novo. É um jovem homem. Ele testemunha que ele quer ser salvo. Sim, ele deseja ser salvo. Mas é um diabo que segura esse jovem. É isso. Ele quer fazer o certo. Mas há um espírito aí, um poder que não permite de fazer o certo. Estamos todos ouvindo atentamente. O jovem homem do qual lemos agora, ele não levanta sua mão porque ele não tem um anseio, mas justamente porque ele quer consagrar sua vida a Deus. Por isso ele levanta sua mão numa noite e no próximo culto, e se Deus não ajuda, talvez no seguinte ainda, e se Deus não ajudar, toda a vida. Mas não pode ser assim. Uma pessoa que pela pregação foi tocada e quer consagrar sua vida a Deus, tem o direito de que nós o ajudemos e o libertemos no nome do Senhor. É fácil, eu digo mais uma vez, falar um juízo e dizer, esse não é assim como deveria ser. Ou aquele faz isso e aquele faz outra coisa. Seria melhor se tivéssemos compaixão interior e pudéssemos compreender que, de fato, cada irmão e cada irmã querem fazer o certo e servir a Deus de coração. E mesmo assim, há algo lá estranho que não lhes permite de servir ao Senhor em liberdade. Está aqui, então adiante, mas, aleluia, se torna diferente. Não é um milagre que Deus sempre provou isso. Deus não somente disse, curai os enfermos. Cristo, Ele fez tudo por nós. Quando Ele por nós morreu, eu não posso salvar ninguém. E também nenhum de vocês pode salvar alguém. Mas Deus pode fazê-lo. Mas Deus não vos pode salvar, Ele já vos salvou. Aqui, nós somos confrontados com a obra consumada de Deus. Ele diz adiante, a única coisa que vocês têm que fazer é aceitar. É já preparado. Eu não fui salvo há 20 anos atrás. Eu fui salvo acima de 1900 anos. Mas há cerca de 20 anos atrás, eu aceitei minha salvação. Nós falamos sobre isso. É uma obra consumada de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, que aconteceu na cruz do Gólgota. Adiante está, se não fosse assim, então Deus teria que me condenar ou culpar ou punir e me varrer para longe da terra após eu ter feito o primeiro pecado. Porque Deus não podia tolerar o pecado, mas Ele deu a promessa. Eu também, acima de 1900 anos atrás, eu fui curado, mas agora aceitei. Nós temos que compreender que é uma obra consumada de Deus. E eu, às vezes, comparei com a obra de criação. Vocês sabiam que Deus, desde a criação, não fez mais nada na criação? Ele, ao sétimo dia, consumou a criação. E então se sentou, e Deus descansou de tudo o que ele havia criado. Após isso, tudo decorre o que ele criou na harmonia divina e na ordem que ele dedicou para toda a criação. De Jesus, nosso Senhor, nós lemos, após ele ter vencido tudo e desarmado as potestades e ter triunfado sobre elas, ele se sentou à direita da majestade de Deus e espera, então, até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. É uma obra de redenção consumada e tudo está no fundamento, foi colocado no fundamento da fé. Como de um lado, o Criador, ele ordenou tudo para completa criação, assim o Redentor, para os redimidos, ele ordenou tudo. E se nós, como redimidos, nos deixamos introduzir nesse plano de redenção de Deus, então vocês verão como, sem qualquer esforço, quão poderosamente, quão maravilhosamente o Redentor, através e dentro dos redimidos, ele leva adiante a sua obra consumada e abençoa. Adiante está escrito aqui, a única coisa, e agora ouçam aqui, isso diz um profeta de Deus. E se eu não me engano, o maior que jamais viveu sobre a terra. Ouçam o que ele diz de si aqui. A única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi um espírito que me envolveu. Vocês todos ouviram? Nós não somente temos a ver conosco mesmo, ou com circunstâncias, ou com pessoas de carne e sangue, mas com os príncipes e com as potestades que estão reinando nos ares, mas a sua influência eles querem efetuar sobre a terra. Aqui adiante está. Esperai ainda um momento mais. Esse foi o motivo porque vocês não são salvos. Antes da idade com qual você recebe a responsabilidade. Eu creio que ele coloca esse tempo de 12 anos, eu não sei precisamente, isso foi colocado muito brevemente aqui. Talvez Deus até lá não leve em conta as crianças até essa idade, eu também não sei, mas aqui segue adiante. Um espírito. Vocês vos encontram em uma multidão, mas então um espírito está em cima e ele está pendurado sobre vocês e vocês querem fazer o que é certo, mas não conseguem. Vocês têm a compreensão e sabem o que querem fazer e o que é certo. E mesmo assim, vocês não conseguem. Esse é um diabo. Cristo, ele pagou o preço por nossa cura e por nossa redenção. Nós todos, assim eu já tentei dizer, como filhos de Deus, só temos um único desejo, que Deus, que nós possamos fazer o que é agradável a Deus, sermos uma bênção para outros e não ser um obstáculo para ninguém, muito menos um impedimento ou uma pedra de tropeço, e mesmo assim acontecem repetidamente coisas que são inexplicáveis para nós pessoalmente, e nós temos que discernir. Não é o irmão ou a irmã, é o inimigo que quer impedir, que quer segurar, que quer fazer confusão. Essa é sua tarefa principal, e ele sabe fazer o seu trabalho muito bem. Ele tem tão longa experiência, tanta experiência nisso, mas justamente por isso, vale discernir o que de fato está passando aqui. Se passando, é edificado, é levado adiante a bênção sobre aquilo que é feito. Temos que sempre nos colocar a pergunta: quem está me motivando? Quem me leva para fazer isto ou aquilo? E se então somos reais conosco mesmos, então nós fazemos então uma prestação de contas e vemos, e colocamos a pergunta a nós mesmos: o que surgiu em relação àquilo que eu fiz? Ajudou as pessoas? Chegaram mais próximas do Senhor? Ou elas foram seguradas? O Espírito de Deus nos sempre levará para a bênção, não para segurarmos uns aos outros, mas para servirmos uns aos outros com o dom que Deus nos concedeu. Será uma edificação espiritual, um progresso, um crescimento no corpo do Senhor. E isso poderá ser visto e percebido. Agora vem a referência à ordem missionária. Então, aqui é: preparai-vos. Ele ordenou a sua congregação de expulsar os diabos. Aqui vocês têm. No meu nome, eles expulsarão diabos. Vocês não curarão a ninguém, mas vocês expulsarão diabos. E assim, as pessoas vivenciarão, aceitarão, poderão aceitar sua cura, porque já aconteceu. Isso está certo. Quem nos segura de sermos salvos? A salvação já aconteceu. O que nos segura de sermos curados? A cura já está aí. Já naquela época, quando ainda passaram centenas de anos até que Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Gólgota. Então, salvação e cura, plena salvação e uma plena redenção está para nós aí. O inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus ao mesmo tempo, ele nos quer impedir de nos chegarmos próximos o suficiente de Deus para que a fé se torne um poder de Deus. E então vem a influência: você não vai conseguir, você já tentou algumas vezes, e olha os outros também, isso não funciona de todas as formas. E já nós desistimos, e o inimigo, ele só sussurrou um pouco aqui e lá um pouquinho, e Deus foi entristecido porque não concedemos a ele plena fé e não o honramos pela fé e obediência, e ao diabo nos deixamos ele ser mentiroso porque é, e contemplamos a Deus como verdadeiro e nos colocamos plenamente do lado de Deus. Nós sabemos, o diabo é um mentiroso desde o começo. E se ele quer sussurrar-nos, você não conseguirá, e isso e aquilo não vai fazer. Então sabemos precisamente que ele mentiu. Nós não precisamos mais conseguir, já foi consumado. E nós nos colocamos sobre o chão da vitória do Gólgota e ordenamos a cada inimigo, Satanás e todos os demônios, de nos libertarem e nos deixarem em paz para que nós possamos servir ao nosso Deus e experienciar um crescimento espiritual pela graça do nosso Deus. Aqui nos é dito, ele ordenou a sua congregação de expulsar diabos. Até hoje, esse é um campo que nós não realizamos. E eu digo isso agora, não para colocar uma carga especial sobre meus irmãos e as minhas mãos e lavá-las em inocência, mas no silêncio, eu sempre criei e contei e esperei que Deus possa revestir irmãos com poder da fé, com poder do Espírito, com plena autoridade, para que não um faça tudo, mas que o corpo, que é constituído por muitos membros, pelas tarefas individuais, tudo possa ser realizado, ou pelos ministérios individuais, todas as tarefas possam ser feitas, que foram colocadas para a congregação. E eu desejo hoje repetir claramente, eu creio ainda nisso, eu creio que Deus não tem um sistema de um homem só, que sobre uma pessoa tudo tem que cair sobre ele, mas a responsabilidade que me foi passada foi de dar adiante o que Deus nos confiou. A mim não foi dito que eu serei ensinador, evangelista e profeta e apóstolo, que eu tenho que fazer tudo, mas que eu tenho que proclamar a sua palavra. Dessa plena proclamação restaurada da palavra, tem que sair uma plena restaurada congregação neotestamentária que está revestida com o poder do Espírito Santo para que os demônios eles tenham que estremecer porque estão já vencidos. Como está com a nossa fé? Há de fato entre os assim chamados crentes e talvez entre os crentes muitos mais que creem no poder de Satanás do que no todo poder de Deus. Quantas vezes é falado disso? Quão poderoso o diabo é! E se uma vez pudéssemos virar isso e falar que Deus é todo-poderoso e a linguagem da Bíblia é que ele venceu todos os inimigos e os tirou todo o seu armamento e na cruz sobre eles triunfou. Se há inimigos, então inimigos vencidos com os quais nosso Senhor já disputou com eles. Nossa tarefa que nós temos que assumir é ser uma parte firme da ordem missionária que desde o começo até o fim na forma original permanece válida. E, irmãos, deixe-me dizer claramente, a não ser que nós nos coloquemos a esse desafio da hora e compreendamos que temos tarefas e responsabilidades que assumimos, que Deus nos, pode colocar à disposição e através de nós para cumprir o que Ele prometeu na sua palavra. De si mesmo não vem nada. Nós, primeiramente, temos que reconhecer o que Deus quer fazer. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que Ele quer fazer isso através de nós. Há suficientes pessoas que dizem, sim, eu sei que Deus quer fazer grandes coisas, e isso é sempre essa música do futuro, conhecida já. E com isso, não podemos simplesmente estar satisfeitos com isso. Jesus Cristo é hoje ainda o mesmo. Nós, nesta geração, colocamos diante dos nossos olhos que todas as promessas são sim e amém. Como está com a tua e com a minha fé? Como está com as obras que tem que seguir essa fé? Nosso Senhor disse a estes que creem em mim, esses milagres e sinais os seguirão. Lá não está escrito no singular, mas no plural. Nos crentes, aos crentes direcionado, aqueles que creem em mim, esses sinais e milagres os seguirão. E então, toda a lista é passada. Deus, o Senhor, Ele disse a verdade. Amados, nós não precisamos correr atrás das coisas. Se nós quiséssemos correr atrás dos sinais e milagres, então eles não poderiam nos seguir. Nós seguimos o Senhor e a nós segue aquilo que Ele nos prometeu. Já através do profeta Isaías, Ele deixou dizer, o Senhor, Ele irá diante de vós e a glória do Senhor será o que vos seguirá. O que foi? Ele vai adiante de nós. E aquilo que Ele faz, isto nos acompanha, isso nos segue. Vamos aprender dessa lição da tarde que Deus, o Senhor, agora, no fim, Ele quer ter uma congregação amável, que é um coração e uma alma. Uma congregação que Ele chamou para fora, que Ele purificou e santificou. Uma congregação que é sua propriedade e está à sua disposição, equipada com tudo que Ele prometeu. Eu, em uma carta circular, havia escrito, seja em alemão ou inglês, eu não sei agora mais, precisamente, mas que Cristo somente poderá vir quando a restauração tiver acontecido ou estiver concluída e tudo tiver sido trazido no estado correto. O que nos segura? Nós, por tantos anos, ouvimos a pura e preciosa palavra de Deus. Até que ponto Deus pode ir conosco? Onde nós nos encontramos espiritualmente? Que progresso podem ser mostrados? Amados, o Senhor, Ele quer, nesses dias, não somente dar um passo conosco, mas Ele quer caminhar alguns passos conosco. Nós devemos reconhecer novamente que não somente se trata de revelação e ensinamento, mas que a congregação que foi ensinada e que recebeu a revelação de Jesus Cristo ela mesma é lugar de revelação do poder do Deus vivo aqui sobre a terra, para que não fique mais tempo se deixando ser zombada e rida, mas que Deus possa se glorificar por pessoas que creem nele e confiam nele. Se cremos, como disse a Escritura, então correntes de água viva jorrarão. E o Senhor diz em João 7, versículo 36 até 38, então ele disse, isso ele disse do Espírito que deveriam receber aqueles que creem nele. E o Espírito de Deus, então, é o poder de Deus que através de nós pode se tornar efetivo, que nós que cremos. É necessário o poder, qual seja o poder de Deus. E somos tão gratos que não precisamos trazer conosco esse poder, mas que Deus nos coloca à disposição. Vamos, desta tarde, dessa lição da tarde, pelo menos ter aprendido que nós, como irmãos e como irmãs, que nós não julguemos uns aos outros, mas que nós peçamos a Deus que Ele tire todas as incorreções, que arrume tudo e faça algo maravilhoso de tudo. Ele pode endireitar o caminho torto. Preparai ao Senhor um caminho. Retirai todo tropeço do caminho para que a glória do Senhor possa se revelar. Quantos, de fato, carregam um anseio disso, que a glória de Deus se torne revelada? De fato, todos. Então, eu me pergunto, o que esperamos ainda? A fé moverá, estenderá o braço de Deus. A fé colocará o braço de Deus em movimento. E na fé, nós expressaremos, a direita do Senhor está levantada e a direita do Senhor mantém a vitória. E todos os potestades do inimigo têm que se apartar, porque Satanás, ele perdeu o seu direito no povo de Deus. De uma vez por todas. E talvez pode acontecer assim, Deus o sabe. Nós, às vezes, temos medo de dizer algo ou de pedir. Irmãos, orem por mim. Nós também podemos fazer assim, que debaixo da pregação nós recebamos a fé colocada no coração. E então, se alguém percebe que o inimigo aqui ou lá está querendo deixar valer o seu direito, e a fé está em você, e o Espírito de Deus vem sobre você, então diga simplesmente: Satanás, você perdeu o teu direito em mim. Você não fica mais me flagelando, eu estou livre, eu estou livre. Se aquilo que nós cremos, com nossa boca reconhecemos, então aconteceu tudo. Nisto está o mistério. Nós podemos 100 anos no coração crer, e se não, como testemunho, com os nossos lábios expressarmos, não acontece nada. Nada. Tem que vir por nossos lábios como testemunho. Porque antes, somente está no coração. E ainda não é uma realidade revelada ainda. No momento, quando aquilo que Deus colocou como convicção no coração, na fé, expressamos, então o Satanás acabou, não pode mais se segurar, ele tem que se apartar, e ele perdeu o seu direito já há muito tempo. Mais uma frase, e então chegarei para hoje à tarde aqui ao fim. Ele diz aqui de um caso, pregadores estavam na plataforma, o evangelho é proclamado, diabos se apartam. Pode-se dar o chamado do altar e pessoas vêm no seu estado e dizem, eu desejo ser salvo. Ele não salvou uma pessoa, ele expulsou o diabo deles e a pessoa em questão reconheceu que estava salvo e aceitou a sua salvação e a sua cura. De fato, é o diabo que nos segura para que as bênçãos já preparadas para nós ainda não as tenhamos recebido. Se nós, em seguida, cantarmos o corinho Maravilhoso Gólgota ou Jesus é Vencedor e o que quer que seja, vamos, a partir de agora, assim bem pessoalmente, referindo-se a nós mesmos e na fé, cantar e esperar que tudo aquilo na nossa vida se torne realidade divina. Nós vivenciamos o maior ministério de todos os tempos e todos que viram esse filme ou não viram esse filme do irmão Branham deveriam ainda vê-lo para uma vez saber de que forma maravilhosa Deus o abençoou e utilizou. Mas não para isso, para que nós ficássemos admirando o homem de Deus, mas para que nós compreendamos que o Senhor, ele enviou uma mensagem que nós cremos para então também nos colocar diante da presença de Deus e também de nós, fazer tais pessoas que caminham nos seus caminhos e na sua vontade, que estão à sua disposição para fazer algo para o louvor da sua maravilhosa graça. Podemos ser algo para a sua maravilhosa graça. Eu anseio por isso. Vocês todos também? Então Deus, pela graça, nos concederá louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, meu coração está movido e eu te agradeço que de forma diversa e múltipla falas conosco. Tu queres iluminar o caminho para nós de todos os lados e também mostrar os empecilhos e as dificuldades, indicar-nos isso. Senhor, nós precisamos de Ti mais do que antes. Nós sabemos que a última etapa do caminho está diante de nós e que Tu, mais uma vez, queres te revelar no Teu poder e glória. Fiel Senhor, deixa-me reconhecer o meu estado. Senhor, coloca-me na Tua luz, faça com todos nós. Fiel Salvador, que o Teu Espírito possa possuir-nos. Sim, que nós possamos ser colocados sobre a direção do Teu Espírito, porque assim está escrito, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Senhor, então nós, em paz e na bênção, seremos guiados em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos haverá paz e bênção. Amado Senhor, juntos nós pedimos a Ti, deixa-nos reconhecer aonde há algum espírito que deixa valer o seu direito. Senhor, nós nos colocamos debaixo do Teu sangue, debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu Espírito, e cremos na redenção das nossas almas, na libertação do nosso espírito, na cura do nosso corpo. Satanás, aparta-te do povo de Deus, porque nós estamos livres no nome de Jesus Cristo, através da consumada obra de redenção do Gólgota. Fiel Salvador, que a nós, nesses dias, possa brotar em nós, que tudo está consumado, já aconteceu, e por nós, para nós está preparado. Senhor, é o nosso desejo íntimo que fundamentalmente tudo o que nos segura e impede seja colocado de lado, para que Tu possa ter o Teu caminho no nosso meio, dentro de nós e através de nós. Fiel Senhor, Tu deste uma poderosa mensagem ao Teu servo e profeta e poderosamente também a confirmaste. Senhor, nós agora temos recebido essa poderosa mensagem de Deus. Não temos também o direito que Tu, da mesma forma, poderosamente a confirme? É a Tua palavra, Senhor Todo-Poderoso Deus. Nós Te pedimos juntos por isso, e nós cremos que Tu já o fizeste e em breve se tornará revelado que não somos loucos, mas cremos como a Escritura disse, e assim correntes de águas vivas jorrem. Senhor, guia as nossas conversas, esteja conosco, proteja-nos, os nossos corações e mentes, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória seja a Deus! Aleluia! Aleluia! Jesus morreu por mim. Aleluia! Aleluia! Estou livre! Estou livre! Aleluia! Aleluia! Jesus morreu por mim. Aleluia! Aleluia! Estou livre! Estou livre!